Você está ouvindo Feijoada Completa.
Coisa que eu tive.
Pois é, aí Angela Maria cantando Roberto Erasmo, o último disco dela, lançado no comecinho desse ano, de 2018, o disco trazia aí canções de Roberto e Erasmo, né? A canção aí, essa que chama-se Você em Minha Vida, uma canção aí que retrata aí realmente, né, esse último trabalho da Ângela. E é aquela história de você fazer uma limonada com limão que te dão, sabe, Paulo Bittar? Então ela, com a idade, óbvio, tinha que dar uma maneirada na questão da força da voz e usou o que ela tinha de melhor, que era sua afinação, seu jeito de cantar muito peculiar. Ela tirou um pouco do vibrato e ficou quase que um esquema meio jazzístico, assim, né? Quer dizer, a gente viu uma Angela Maria mais suave, mas ainda assim muito linda e muito bonita, muito jeito de cantar, muito bacana. Eu tive a oportunidade de vê-la ao vivo em São Paulo, em janeiro desse ano, 2018, justamente num show que era a turnê desse disco, que é Angela Maria cantando canções de Roberto e Erasmo. Uma coisa muito bonita, e lá foi uma oportunidade muito bacana. Ela recebeu os fãs, ainda continuava recebendo os fãs no camarim, todos os fãs.
Que bacana.
Foi um negócio lindo, todo mundo tirou foto.
É um talento que se transforma, né? Que não vai embora.
E o mais legal, sabe o que é? É a oportunidade que ela deu para outros cantores que também, como ela própria, sofre um pouco do ostracismo. Quando a pessoa vai, né, chegando a uma certa idade, você faz menos sucesso, vende menos disco, tudo isso é uma coisa natural. Então ela abriu oportunidade nesse show para muita gente, inclusive Claudete Soares, Agnaldo Raiol cantou. Então várias pessoas participaram cantando no disco, gente da nova geração da música também cantou. Então foi um show mais do que um show de... Não foi nem um show de turnê, para mim foi um show de lançamento mesmo, sabe? Com várias participações especiais. E foi muito bacana poder ver essa turma toda no camarim, todo mundo recebendo todos os fãs, sabe? Então a gente pode cumprimentar, abraçar essas pessoas e foi muito bacana. Inclusive, tem uma cena engraçada que eu e a Claudete Soares tirando foto, né? Porque a Claudete Soares é minhonzinha, ela deve ter 1,5 m de altura. Sério, gente, 1,50 m mais ou menos de altura. E eu tenho 1,81 m, né? Vocês imaginam a foto.
Depois tem que trazer pra cá.
Mas Angela Maria, e a Angela Maria, né, mais muito carinhosa também, recebendo a gente, abraçando todo mundo, sabe? Coisa muito linda. Então, esse disco me traz uma recordação muito bacana de ter tido a oportunidade de ver a Angela Maria, né, por essa última vez aí em janeiro desse ano, 2018.
Você me mostrou o amanhecer de um lindo dia.
Imagina a pessoa com 88 anos fazendo show, né? Coisa fantástica isso. Bom, vamos falar agora de eleições, né? Chegando aí, domingo é o dia das urnas. E uma eleição que, na verdade, não é uma coisa, não é uma novidade, porque em 2014 a coisa já foi bastante nesse sentido, né? Nessa linha de uma eleição polarizada. Óbvio que eram correntes políticas um pouco diferentes, mas uma eleição polarizada e uma eleição muito marcada pelas redes sociais, né, Paulo Bittar? Uma eleição muito marcada por opiniões e, às vezes, alguns arroubos, né?
Sim.
Gente brigando.
Briga na família, sai do grupo da família, volta pro grupo da família.
Exatamente.
E não é mais amigo no Facebook.
Não é mais amigo no Facebook.
A gente já viu tudo isso, mas eu acho que agora tá maior, não tá? Não, eu acho que a gente tá vivenciando aí, talvez, um momento da virada
das
redes sociais.
Pois
vamos ver, né?
O aspecto político que a gente tinha, né, as redes sociais, mas, por exemplo, o WhatsApp, mesmo já tinha, mas ele se fortaleceu muito, né? Como de 2014 para cá, tivemos, enfim, surgimento, o povo, as pessoas usando mais o Instagram para texto além de foto. Então a questão da rede social sempre vai se fortalecendo, né? Nessas eleições de 2018, aí, então, um cenário de polarização realmente. Né? E o que foi, né, a campanha eleitoral e a influência das redes sociais na vida das pessoas, tudo isso é algo importante para a gente considerar e como isso como vai ser o pós também, né? Hoje eu ouvi, eu comentava alguém dizendo o seguinte, que essas eleições, a pessoa dizendo, eu tô doido para essas eleições acabarem, por causa justamente desses debates, desses embates, né? E alguém dizendo, tô com medo dessas eleições não acabarem. Bom, vamos conversar com o professor Fernando Guarnieri. Ele que é cientista político e professor da IESP na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor Fernando Guarnieri, prazer em falar com o senhor. Como é que vai? Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde.
Pois é, tem aquele livro do Zueni Ventura, 1968, O Ano Que Não Terminou? E hoje, justamente no almoço, a gente ouvia essa frase de que o medo de que a eleição de 2018 não acabe, ou seja, que qualquer que seja o resultado, as consequências dele e a polarização que ele trouxe, elas vão continuar aparecendo por aí. O que, que o senhor acha dessa questão, hein, professor?
Nossa, eu acho que realmente o cenário ele ficou muito polarizado, né? Mas essa polarização era uma polarização curiosa, porque se nós formos tentar capturar o que seria a preferência do eleitor, como aconteceu nas outras eleições até 2014, você tinha um eleitor meio concentrado no centro do espectro ideológico, por assim dizer, né? Nunca estava muito na extrema esquerda, nem muito na extrema direita. Nessas eleições, o que aconteceu foi que no lado da direita você teve um esvaziamento enorme de partidos tradicionais, como o PSDB, né, que até então ele polarizava com o PT, e o próprio MDB também, todos esses partidos mais tradicionais eles se esvaziam, e você tem um partido, né, que não tinha expressão nenhuma em torno da figura do Bolsonaro, que ocupa um lugar de extrema-direita, que consegue engalhar hoje, né, mais de 30% dos votos. Uhum. Isso é um pouco inédito, né? Esse movimento do eleitor para algum extremo. O eleitor sempre evitava os extremos, ele tentava se convergir para o centro. Né? Tanto que Lula, em 2002, para ganhar as eleições, teve que fazer uma carta brasileira, teve que moderar o discurso. Né? O PSDB, ele sempre vinha com um discurso liberal na área econômica, mas também jogando para o social, né? Empunhando a bandeira de uma social-democracia, quer dizer, sempre com um discurso moderado. E dessa vez, você, de repente, tem um discurso super extremista que ganhou um apoio, né, significativo. Isso é uma novidade que a gente ainda está tentando saber como lidar com ela. Justamente saber isso, né, onde isso vai nos levar. Né?
E o que explica? Mas o senhor fala que é um movimento inédito no Brasil, mas que vem de uma tendência mundial, não é isso?
Isso, a gente tem visto isso em vários lugares do mundo, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala isso, a gente pensa na hora no Trump. Eu acho que o Trump talvez nem seja tão um representante dessa tendência, porque afinal o Trump se elege dentro de um dos partidos mais tradicionais, nos Estados Unidos, que é o Partido Republicano. É uma corrente à direita no Partido Republicano, mas está dentro do sistema, por assim dizer. Agora, se a gente pensar na Europa, a gente vai ver várias figuras que aparecem em partidos, né, que surgiram nos últimos 5 anos e com um discurso antissistema. É um discurso onde se questiona o sistema político como ele existe, né, o status quo, quer dizer, você rejeita toda a política tradicional, como vem sendo feita até então, e propõe, né, um modelo que venha a romper com essa política. Então, uma figura que eu acho que a gente pode aproximar um pouco, né, da nossa situação atual é a figura do Beppe Grillo. Beppe Grillo é um comediante italiano, né, que comanda um partido, ou um movimento, né, que virou partido, chamado Cinco Estrelas. Esse movimento surge em 2012, mais ou menos, nas redes sociais, né, e com um discurso totalmente anti-sistema. Vamos combater esse sistema do jeito que está aí, vamos mudar tudo isso, e ganha um apoio enorme e hoje chega ao poder na Itália, né? Já está no poder na Itália. Quer dizer, isso eu acho que é muito mais parecido com o que a gente está vivendo aqui, né, do que propriamente um Trump, né? A gente está vivendo, acho que um momento onde as pessoas elas se cansaram, ou uma parcela das pessoas que não se veem representadas ou não se veem beneficiadas pelos governos, né, dos últimos governos, elas estão questionando o sistema político, né, e procurando um candidato que, né, que represente esse discurso.
Pois é, agora, Por outro lado, é uma eleição muito do anti, né? Quer dizer, a gente tem o anti alguma coisa porque a gente vê que os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, que são Bolsonaro e Haddad, eles são também os mais rejeitados. Quer dizer, eu acho que eu nunca tinha visto, pelo menos não me lembro, talvez tenha acontecido, mas eu não me lembro de ter visto no cenário político brasileiro alguma coisa parecida com isso. Normalmente você tinha a ordem de rejeição proporcionalmente inversa à ordem de preferência. Aqui nós estamos nos dois casos em que os dois candidatos são os preferidos nas pesquisas e os dois têm os mais altos índices de rejeição, ou seja, aquelas pessoas que dizem que não votariam neles de jeito nenhum. Como é que o senhor avalia esse aspecto? Quer dizer, o senhor mesmo, né, disse que é uma questão nova ainda, que a gente está tentando entendê-la, lidar com ela, mas o que, que a gente já pode aferir disso aí?
Então, acho que isso reforça o diagnóstico da polarização. Realmente, você tem dois campos que se opõem e sem possibilidade de diálogo, né? Isso é muito ruim, mas assim, quando a gente vê como é que são feitas essas perguntas, né, sobre rejeição, você sempre permite a pessoa ela dizer quais candidatos, mais de um candidato, né?
Uhum,
uhum. Você não votaria de jeito nenhum, você fala A, não votaria de jeito nenhum, em A, nem em B.
Tá? Nem em B, nem C, exatamente.
Nem C. E isso permite fazer alguns cruzamentos, né? Então, aqueles que rejeitam o Bolsonaro são os mesmos que rejeitam o Alckmin, aqueles que rejeitam o Haddad são os mesmos que rejeitam o Ciro, por exemplo, né? Dá pra fazer uns cruzamentos.
Uhum.
O Bolsonaro e o Haddad, eles não se cruzam em nenhum momento, quer dizer, eles sempre se opõem, né? Então, isso indica realmente que o que está acontecendo ali é realmente uma polarização gigantesca. Quer dizer, as pessoas, elas não em nenhum momento elas aproximam os dois, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a história recente, né? Eu acho que a política ela ficou muito polarizada, né? Porque ela não embute só elementos da competição eleitoral, né? Ela está embutindo vários outros elementos que aparecem em vários discursos hoje, mas já estavam aí durante todo o ano passado, desde, aliás, das manifestações de junho, né? Elas estão muito presentes. Então, por exemplo, a corrupção, que não tem a ligação com propostas eleitorais e tal, mas é um plano de fundo que está aí. A questão das regras do jogo mesmo, se a gente quer ou não manter essas regras do jogo democrático e tal, também é uma questão que está por trás. Então, uma possibilidade de você ter medidas que venham que venham contra os valores democráticos, né, tudo isso são coisas que não deveriam não fazer parte de uma eleição. A eleição, na verdade, é um debate entre programas, né, e o melhor programa deveria vencer, né? Uhum. Essas questões externas, elas estão contaminando muito isso e elas acho que estão levando essa radicalização, essa polarização.
Uhum. Agora, professor Fernando Guarnieri, falando de campanha eleitoral, a gente teve esse ano uma campanha mais curta, um período de propaganda na TV mais curta, e a gente viu talvez nascer um fenômeno aí que é a importância maior da internet, das redes sociais, do WhatsApp, que eu e o Edson a gente comentava agora há pouco aqui no programa, com relação aos meios tradicionais de comunicação. A gente pode pegar aí a campanha, por exemplo, do Geraldo Alckmin, que se esperava que fosse crescer muito com a TV e esvaziando a do Bolsonaro, e não foi o que aconteceu. De fato é isso? A gente está vendo uma virada aí na importância dos meios de comunicação?
Então, acho que mais do que uma virada, eu acho que os meios de comunicação eles continuam tendo o seu papel, né? E é um papel que não necessariamente é um papel de persuasão da grande massa do eleitorado, né? Os meios de comunicação eles ajudavam formadores de opinião a disseminar informações com certos filtros.
Uhum.
Por exemplo, né, as redes sociais elas se alimentam muito dos meios, né, de comunicação mais tradicionais, né? Então vão pegar notícias que saem nos grandes jornais e vão reproduzir isso com algum filtro nas redes sociais. Esse papel, uhum, acho que ainda continua tendo, né? Continua acontecendo. Agora, assim, a gente tem que olhar muito para esse papel de filtro das redes sociais, né? Eu acho que isso atua muito. Isso dá uma distorce um pouco. Então, se a mensagem que os meios estavam tentando passar era uma, nas redes sociais ela vai chegar distorcida, vai para o outro lado, né? E o efeito disso a gente ainda está também começando a avaliar agora, né? Como é que isso impacta nos resultados das eleições, né? Todos esses filtros, esse jeito como as notícias elas acabam sendo retrabalhadas, né? Mas eu acho que a grande chave para entender isso tudo é esse sentimento antissistêmico que envolve, inclusive, a grande imprensa, né? Eu acho que quando a gente fala de antissistema, a gente está falando de assim, várias coisas, não são só os políticos, né? São os políticos, é a grande imprensa, é o judiciário, né? São várias instituições, e essas instituições estão sendo questionadas. Então, não é que os meios, né, de comunicação não têm mais o mesmo impacto, o mesmo papel. Acho que o papel deles está sendo questionado de alguma maneira. Né? Uhum. As pessoas estão vendo com desconfiança e estão filtrando, né, essa mensagem.
Exato. Agora, professor Fernando, um aspecto importante é que essa questão da polarização, especialmente dessa disputa tão acirrada no campo da eleição majoritária, eu queria ouvir a sua opinião sobre o que papel isso tem na questão da eleição dos congressistas, né? De deputados e senadores, embora senador seja também uma eleição majoritária, mas de qualquer forma, essa disputa eleitoral tão acirrada no campo presidencial, ela não enfraquece um pouco e não tira um pouco o interesse do eleitor por essa eleição proporcional, tanto nas assembleias legislativas quanto na Câmara Federal. E as próprias, enfim, as eleições para governador, para senador, elas não perdem um pouco o espaço e aí essa perda não pode ocasionar, por exemplo, que o eleitor acabe votando com menos convicção para esses cargos do que ele está votando para presidente e, de repente, eleger um Congresso que ele não gostaria de eleger?
Assim, as eleições proporcionais, elas sempre foram secundárias com relação à eleição presidencial, né? Todas as eleições que a gente tem, você tem sempre uma decisão de voto, primeiro para presidente, depois para os outros cargos, né? Uma coisa interessante que a gente fez aqui no IESP foi olhar para os dados das eleições, para as pesquisas, né, de intenção de voto presidenciais, né, da eleição presidencial, e olhar para o agregado, a somatória, né, de todos os votos das pesquisas para o Estado e tentar entender, né, o que estava acontecendo nas duas. Porque de um lado você tem essa polarização, né, uma polarização que acontece à direita, vão lembrar, né, uma radicalização à direita, e no Estado, quando a gente olha, as eleições estão acontecendo como sempre aconteceram aí desde 94, né? Você tem dois blocos, um comandado pelo PT de um lado, né, e outro bloco comandado pelo PSDB do outro. Quer dizer, o eleitor, ele nos estados continua se comportando como cientistas políticos acharam que ele ia se comportar também, né, no nível federal. Uhum. Quer dizer, as coisas continuam operando como antes, não tem tanto radicalismo, não tem tanta polarização e meio que está se elegendo, né, as mesmas pessoas. Então, assim, esse movimento todo do sistema, de tentar trazer uma coisa nova, de tentar fazer uma mudança radical, tal, mas uma mudança, né, isso parece que não está se espelhando nos estados. Né? Nos estados parece que as coisas estão correndo como corriam. Quer dizer, a chance de uma renovação radical tal, é pequena dentro dos estados. Então, assim, não sei se isso é por desinteresse das pessoas, eu acho que é mais realmente distinguir uma eleição da outra, e você continuar empregando os mesmos critérios que se empregava antes para escolher se candidato a deputado estadual, federal, governador, senador, né, e está se adotando um critério novo para se escolher o presidente. Quer dizer, a grande coisa excepcional que está acontecendo nessa eleição realmente é esse voto para presidente da República. Isso que está acontecendo diferente.
Mas a questão financiamento de campanha não entra um pouquinho também nessa equação de se estar elegendo novamente as mesmas pessoas? Porque acaba quando você tem uma campanha mais curta, um financiamento que já vai voltado para determinadas figuras, fica talvez um pouco mais difícil mesmo de se eleger novas pessoas?
Com certeza, Paula, com certeza. Isso aqui, assim, quando a Câmara resolve fazer a mini reforma política e decide que o financiamento de campanha vai ser bancado, né, com dinheiro público e fazem um fundo de campanha, e esse fundo de campanha vai ficar na mão das lideranças partidárias, né, você tem um movimento de concentração, né, da decisão de quem vai receber dinheiro ou não, nas mãos dos que estão aí, né? Uhum. Então, quer dizer, isso realmente vai fortalecer esse viés a favor do status quo, né? Da situação que a gente está vendo. Então, quer dizer, quem vai ser beneficiado por isso são aqueles que já estão no Congresso. É isso mesmo, quer dizer, o dinheiro ele conta muito. A gente sabe que tem uma relação direta entre o gasto em campanha e a chance de se eleger, né? Se quem controla esse dinheiro são os atuais congressistas, são as atuais lideranças partidárias, eles vão se beneficiar e vão acabar se reelegendo, né? Então, quer dizer, esse realmente é o fator decisivo para a gente afirmar que não vai ter tanta renovação no Congresso assim. Né?
E qual seria a solução para isso na sua avaliação, professor Fernando? Pensando que, se mesmo com financiamento público de campanha, como se apregou muito aí nos últimos tempos, vai haver concentração de recursos na mão das pessoas que as lideranças partidárias considerem mais importantes? Quer dizer, essa questão de para onde vão os recursos, para quais candidatos vão os recursos, ela deve continuar sendo uma questão que se chama interna corporis, ou seja, interna dos partidos, ou ela precisa, na sua avaliação, ser modificada e tem que haver uma interferência externa na distribuição desses recursos para que, de fato, dentro dos partidos, se, digamos assim, haja uma equidade maior e haja uma forçação em termos externos para que haja uma democracia maior na distribuição desses recursos?
Olha, Edson, isso aí é uma questão super delicada, porque em 95, né, o legislador decidiu que os partidos eram figuras privadas de direito público, né? Quer dizer, as decisões internas dos partidos caberia somente aos próprios membros dos partidos decidir, né? Uhum. Eles deveriam, quem deveria tomar conta dos partidos seriam os próprios partidários, né? Isso significava um avanço com relação à lei orgânica dos partidos políticos, né, e toda a legislação partidária que vigorava até então, né, onde quem decidia como os partidos funcionavam e tal era o tribunal, né, era o Tribunal Superior Eleitoral, era a Justiça Eleitoral. Agora, a partir do momento que o partido que decide, né, suas regras e decide, né, como é que vai cuidar dos seus negócios de uma maneira totalmente autônoma, você corre o risco de ter o que a gente chama de uma oligarquização, né, nos partidos, e aí uma liderança quase autocrática dominar totalmente a vida partidária. Uhum. E foi o que a gente viu no Brasil acontecer. Quer dizer, no Brasil, o partido político tem dono, né, que domina totalmente os partidos, com exceção de um PT, né, por fato de se organizar, né, um partido que veio de base, tem várias organizações que tem que trabalhar junto, né, para o partido continuar unido. Com exceção do PMDB também, que é formado por várias lideranças locais, que tem que ter uma certa democracia interna para manter aquele partido unido, e mesmo assim dá muita briga lá dentro. Então, os outros partidos são quase todos autocracias, né? Você tem lá uma meia dúzia que controla todas as decisões do partido. Uhum. Então, quer dizer, o grande desafio é assim, como é que a gente pode, né, estabelecer regras do jogo, né, arranjos institucionais, onde os partidos eles continuem com autonomia para tomar suas decisões, ao mesmo tempo em que você tenha realmente uma democracia interna, né, partidária. Como é que a gente faz para garantir que os militantes partidários tenham voz dentro dos partidos? Uhum. Esse é um desafio que não é um só desafio que a gente deve enfrentar aqui no Brasil. É um desafio que se coloca no mundo inteiro. Né? Em todos os lugares do mundo, né, onde você tem partidos funcionais, a grande questão hoje é essa. Né? Como é que você melhora a democracia interna partidária? Porque em todos os lugares está acontecendo isso. As lideranças partidárias elas conseguem um nível tal de recurso, de controle de recursos, que elas conseguem se perpetuar no poder, né, e conseguem garantir assim a sua reeleição, né, mesmo quando as preferências eleitorais elas estão indo para outro lado, né, porque afinal quem decide em quem a gente vai votar são os partidos políticos. Então, essa é a grande questão hoje que se coloca no mundo, é essa, né? Como é que a gente aprimora, né, essa instituição, que são os partidos políticos, para que você consiga, né, a cada vez mais aproximar a preferência do eleitorado, né, da preferência dos representantes que no final vão assumir cargos de poder, né?
Pois é. Eu fiz a pergunta de 1 milhão de dólares e nem sabia, hein, Fernando? Mas é isso. Professor Fernando Guarnieri, professor que está conversando com a gente aqui, ele que é cientista político e é um professor da IESP, né, do IESP da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, falando com a gente aí sobre as principais questões que envolvem este cenário eleitoral de 2018. Professor Fernando, muito obrigado por participar aqui do nosso programa nessa tarde de sexta-feira. Grande abraço, um ótimo fim de semana e um bom voto no domingo.
Um grande abraço, foi um prazer. Um bom voto, voto consciente para todos.
Um abraço, okay,
obrigado,
tchau.
Está aí a participação do professor Fernando Guarnieri conversando com a gente aí sobre principais aspectos que envolvem essas eleições. E vamos ouvir mais Ângela Maria, agora sentada à beira do caminho desse disco que ela gravou, as canções do Roberto, o último disco da Ângela Maria, o último CD lançado por ela.
Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentada à beira de um caminho que não tem mais fim.
Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança.
Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo. Eu existo, eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto, então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto. Olho pra mim mesma e me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Preciso acabar. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo.
Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira de um caminho.
Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo,
Tá aí a participação de, aliás, Ângela Maria com Erasmo Carlos. Coisa linda, hein? Cantando sentado à beira do caminho, essa canção aí de Roberto e Erasmo. Muito bonito esse disco, viu? Quem não ouviu, ouça. Eu comprei lá no show, comprei os dois. O Ângela canta Roberto e Erasmo e comprei também Ângela e Calbi Reencontro. Esse disco, inclusive, foi produzido pelo João Marcelo Boscoli. O João Marcelo Boscoli disse que teve o privilégio de gravar Ângela e Calbi juntos no estúdio. Imagino que deve ser realmente uma grande emoção. Bom, vamos para o intervalo aqui no Feijoada e a gente já volta.
Feijoada completa.